Está começando Filhos da Pauta, com esse bando de filhos da...
Olá, começa agora o Filhos da Pauta, disponível nas principais plataformas de podcast e também na web rádio Marca Brasil. Eu sou a Gabriela Santos e tenho a honra de ter ao meu lado hoje o apoiador da não violência, nosso Mahatma Gandhi próprio, Rodrigo Jamal.
Olá, Gabi, olá a todos. Vamos para essa pauta, mas lembrando, calmo, mas nem tanto. E também temos ela que, por vezes, é antissocial, talvez a maioria das vezes, mas que é sempre antifascista. Fala, Vivi Valtric.
Olá, Rodrigo. Olá, Gabi. Olá, nossos ouvintes. Nunca vi uma apresentação me definir tanto. Antissocial, por muitas vezes, mas sempre antifascista. Vamos lá.
E cadê a nossa defensora da família animal brasileira?
Olha, parece, eu recebi uma mensagem aqui, que ela tá engatada numa manifestação em defesa da família de gatos brasileiras, virtual, manifestação para não furar a quarentena, e não vai poder comparecer hoje. Ela tá bem ativa nessa manifestação, então o nosso time tá desfalcado.
Bom, é por uma boa causa então, né?
Miou.
Mas, lembrando que semana que vem a Sara está de volta. E para fechar o nosso time de manifestantes radiofônicos, temos o nosso membro, que é da extrema esquerda de Tão Canhoto. Fala aí, Bruno Machado.
Olá, ouvintes, olá, bancada, muito bom estar com vocês de novo. E vocês acreditam que uma vez eu fiz um teste para saber se eu era canhoto na visão e deu que eu sou canhoto na visão?
Como assim?
É muito complexo, leva um programa inteiro pra explicar, mas eu sou canhoto raiz mesmo.
As desculpinhas, né?
Depois eu explico, mas basicamente é o olho que você foca mais, e o olho esquerdo, eu tenho um foco melhor no esquerdo do que com o direito, então considera assim qual olho você usa mais, eu sou canhoto de olho.
Esquerda mesmo, né? Literalmente.
Então, foi menos que um programa, eu fui exagerado.
Então, se você conhece algum oftalmo, já recomenda pra gente, porque em breve teremos essa pauta, né?
Opa, logo logo, um oftalmo de esquerda ainda.
Bom, todos reunidos, vamos chamar o nosso primeiro quadro, Hora do Giro Desinformado.
No Filhos da Pauta, Giro Desinformado.
Bom, esse é o quadro em que a gente faz um panorama geral sobre os principais acontecimentos da semana. E quem inicia hoje é o Bruno Machado.
Um grupo de pessoas invadiu e depredou equipamentos de um hospital no Rio de Janeiro, referência no tratamento da Covid-19. Parentes de um paciente que estava internado no hospital Ronaldo Gazola invadiram a unidade inconformados com a morte do familiar. O grupo quebrou portas e depredou monitores. A Guarda Civil foi chamada para conter os invasores. O curioso é que essa invasão ocorre um dia após o presidente Jair Bolsonaro, em uma live, afirmar que os números da doença no Brasil eram manipulados para atingir o governo federal e pediu para apoiadores que arranjassem uma maneira de entrar e filmar se os leitos realmente estavam ocupados. Muito se pergunta, né, como que a gente vai explicar para os nossos filhos esse período que a gente vive de pandemia, onde tudo está fechado, mas fico me perguntando como que o cara que invadiu um hospital vai explicar para os filhos deles que só fez isso porque um outro cara pediu para você ir lá e fazer isso.
É lamentável, né? Não sei nem o que dizer.
Vai lembrar também que essa semana o mesmo presidente pediu para que o hospital, que as pessoas entrassem no hospital, dessem um jeito de entrar no hospital, falou que marcou uma reunião com uma apoiadora que achou a cura do coronavírus. Alho cru. Como que vai explicar isso para os nossos filhos, né? Como que vai explicar isso?
Caramba, o alho sempre esteve aí, né, gente? A gente não sabia que ele era cura.
Você acha que é vampiro, né? Não é um vírus.
Eu tô tentando imaginar os pesquisadores, tipo, virando noite pra encontrar a cura do coronavírus. Aí a mulher falou, não, encontrei alho cru.
Só fervendo água benta.
Difícil.
Manda a próxima aí, Rodrigo.
Bem, eu tenho uma notícia que também é um pouco triste, né? Um homem, armado com uma faca, invadiu a sede da Rede Globo no Rio de Janeiro e fez uma repórter refém. O indivíduo exigia falar com a jornalista Renata Vasconcelos. Segundo informações de funcionários da emissora, O homem chegou a falar com o diretor de jornalismo da Globo, o Ali Kamel, mas só se rendeu depois que viu a apresentadora do Jornal Nacional. Em nota, a Rede Globo repudiou o ataque, informou que o agressor tinha problemas mentais e descartou a possibilidade de viés político no ato. Meu, semana passada nós falamos sobre um ataque a um jornalista na rua. Agora, essa notícia com refém com uma faca, né? Meu, a que ponto nós estamos chegando, né? Eu não consigo nem fazer um comentário aprofundado
sobre
isso.
Tem uma coisa que me incomoda muito nessa notícia, e que lembra o meu TCC, que os ouvintes não sabem, mas meu TCC foi sobre como a mídia veicula as pautas de saúde mental, é que, tá, diz que ele tem problemas mentais. Qual o problema mental? E é justificável o problema? Na maioria das vezes, os casos de agressão, de crime, não tem como causa principal o problema mental que a pessoa possivelmente tem. Às vezes ela nem tem. Pode acontecer, sim, da pessoa ter um surto psicótico, algo desse tipo, mas não fica claro aqui. A gente não sabe que problema mental ele tinha e o porquê descartaram a possibilidade de ter um viés político, né?
Exatamente.
Realmente. A nota talvez tenha sido um tanto infeliz nesse trecho, sendo que afirmou uma coisa sendo que, na verdade, não se tem certeza que problema mental, por que a Renata Vasconcelos, não se tem certeza de nada, então não se pode, porque não tem então viés político, então não se pode afirmar alguma coisa assim que é muito grave, que você tá lidando com pessoas, querendo ou não, o indivíduo não deixa de ter uma família, assim, um cidadão.
Então, assim, tudo bem, ele tem um problema mental, não foi nada relacionado à política e não vai mais acontecer, porque agora a gente já sabe que ele tem um problema mental, isso não vai mais acontecer e pronto, tá resolvido. Quando, na verdade, podem acontecer outras vezes, outras pessoas. O que a gente, principalmente a equipe, né, da Globo, tem que pensar é rever o sistema de segurança dele.
Isso é algo que tem que ser tem que ser revisto logo, né? E, Bruno, você tem uma notícia pra gente? O que você manda?
Sim, moradores de Titirangi, sim, é esse mesmo nome, região no subúrbio de Auckland, na Nova Zelândia, tem enfrentado um problema um tanto quanto inusitado. Galinha selvagem tem tomado as ruas durante o isolamento social. Além dos animais serem propagadores de algumas doenças, eles também atrapalham o sossego dos moradores por cantarem nas primeiras horas do dia. Essa não é a primeira vez que a cidade enfrenta esse problema. Antes da pandemia, muitas pessoas deixavam comida para as galinhas e, com isso, aumentou a população de ratos também na cidade. E as fezes dos animais também cresceu bastante durante esse período. O problema chegou a ser resolvido uma vez, mas devido à pandemia a proliferação voltou. Gente, é curioso, o ano é 2020, uma pandemia assombra o mundo. Além disso, 250 aves, junto com reforço de uma população de ratos, armados com fezes, não deixam ninguém dormir na cidade. É o começo da revolução dos bichos, literalmente.
Cadê a
você
Sara?
Você sabe,
né?
Que é... Você...
Cadê a Sara?
Alô, Luísa Mel.
São Paulo, você sabe que aqui em São Paulo isso são os pombos, né? É equivalente.
Nesse caso, eu tenho uma solução. Assim, a população de animal na cidade está tão grande que, nesse caso, eu acho que é mais fácil entregar a cidade para eles. Assim como aqui em São Paulo é mais fácil entregar a Sé para os pombos. Tipo, é deles, do sapião já. Vai ficar só eles e a Gabi. Você, né, que mora aí na casa deles. Para quem não sabe, a Gabriela, ela mora na região da Sé.
Ele fala que mora na Sé, parece que eu moro na casa.
Na Praça da Sé,
pra quem não sabe, a Gabriela é um pombo.
Que brincada.
Mas,
manda aí sua próxima notícia, Vivian.
Então, essa semana na Bahia, uma mulher foi condenada pela Justiça do Trabalho por manter uma empregada doméstica há 35 anos em regime análogo à escravidão. O caso ocorreu em Elísio de Medrado. A empregada Arlinda Pinheiro de Souza Santos morava na residência em que trabalhava e admitiu que não recebia nenhum salário. Apenas trabalhava em troca de moradia, alimentação e vestuário. A empregada chegou a ser resgatada em dezembro de 2017, mas por falta de experiência em viver sozinha, voltou a trabalhar na casa. A patroa terá que pagar uma indenização de R$170 mil para a empregada doméstica por danos morais e verbas rescisórias, além de recolhimento do INSS e FGTS pelo tempo de trabalho. Essa notícia parece que foi tirada de algum livro do Harry Potter, ou da Idade Média, do feudalismo, mas não. É real e aconteceu quase ontem, na Bahia. E aqui, tão próximo, né, que é no Brasil, no nosso país.
Sim, essa semana é real, é um absurdo pensar que isso ainda acontece, né?
Não, se existe esse caso, devem ter outros, né?
Com certeza.
É, então, e eu fico pensando assim, o que que é essa patroa, empregadora, sei lá o que ela era, pensa, né? Tipo, vou escravizar aqui, tá tudo ok. É, vou deixar ela aqui. Meu, eu não sei o que a pessoa tem na cabeça de achar que ainda pode dominar a outra pessoa. De escravizar e fazer a pessoa viver em regime fechado. É isso.
E curioso, e a gente vê ainda assim que vagas de emprego anunciando isso, né? Tipo, benefícios, pode comer no trabalho. Um absurdo,
pode,
né?
Pode dormir.
É direito
ao benefício fosse pra você, né? Passar a noite no seu local de trabalho.
E eu acho que o pilar disso é, infelizmente, a falta de conhecimento. Você vê que a moça, a mulher, ela não sabia, não tinha experiência com ver sozinha também, anos trabalhando, assim, para a família, e quando foi lhe dada a liberdade, ela não sabia o que fazer e ela optou por voltar, né? Então isso mostra que não aproveita em cima da humildade da pessoa, digamos assim.
É, eu acho que não só falta informação, mas falta apoio mesmo. Sim. Porque ela, tá, deram a liberdade para ela e ela deve ter pensado, o que que eu faço com isso?
Não teve um acompanhamento psicológico, né? Ela tava todo esse tempo trabalhando em regime de escravidão, praticamente, e depois disso falaram, ok, você tá livre, mas ninguém falou pra ela o que ela poderia fazer, quem ela poderia procurar, ou se ela adquiriu algum problema mental, alguma coisa por causa desse trabalho, né?
Esse relato me lembrou alguns relatos do livro O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. E o pessoal, eles ficaram tanto tempo na clínica, sofrendo tantos maus tratos, que quando eles voltaram para a civilização, eles não sabiam mais como se comportar, não sabiam mais como agir, sabe? É algo muito
bastante complicado. Com quem passa muito tempo na prisão, né? Quem passa muito tempo no hospital, essas coisas. Então, não é assim, né? Toque, a liberdade se vira. E R$170 mil. Acho que
exatamente.
Ela nem tinha noção do valor disso.
Exatamente.
Vamos lá. Acampamento para Bolsonaro, organizado pela ativista Sarah Winter, foi desmontado pela Polícia Militar em Brasília. Winter é organizadora do movimento Presentes pelo Brasil, que na madrugada do dia 31 de maio, marchou em direção ao Supremo Tribunal Federal com roupas pretas e tochas acesas. A desocupação do acampamento foi ordenada pelo governo do Distrito Federal, que busca combater ocupações ilegais em locais públicos. Junto com o grupo, foi encontrado algumas armas e a Sarah afirmou que as... Não a nossa Sarah. Sarah Winter. Sim. Afirmou que as armas eram para proteção de alguns apoiadores. Nas redes sociais, a ativista pediu para que o presidente Jair Bolsonaro tomasse alguma providência a favor dela, né, do grupo. Parte do grupo ainda tentou ocupar uma área próxima do Senado e foi impedido pela Polícia Legislativa. Bom, pelas imagens, né, dessa ocupação, eu não sei, eu não contei 300, não. Na verdade, eu não contei nem 30 ali.
Então, sim, né?
Mas já tá causando esse problema todo, né? Imagina se realmente fossem 300.
Nem são 300 e o nome dela nem é Winter.
Exatamente. Sério, eu tava até achando que era sobrenome.
Olha,
eu tava achando que Então, eu tava achando que o sobrenome dela era esse mesmo. Aí eu fui procurar e não era, eu falei, tá.
Mas eu achei muito importante a Gabi ter destacado, então, gente, não é a nossa Sara aqui do Filhos da Pauta, tá? Nada de processar
não
ela,
é por
favor.
Não é por isso que ela não veio hoje.
Pra quem não sabe, o nome verdadeiro da Sarah Winter é Sarah Fernanda Giromini, ela adotou o Winter como pseudônimo, digamos assim?
Acho que a partir de agora
nome
eu vou me
apresentar
como Gabriela Summer. Aqui no Pauta.
Ah, eu acho que combinou.
Eu acho que a gente devia mudar o nome do programa para 1 milhão. Mesmo que seja só 4 que façam.
Eu achei que era 1 milhão, o milho grande.
Também. Por que não? Eles podem ser 300, a gente pode ser 1 milho grande. Não, pode ser o Inter, pode ser 1 milhão.
Exatamente.
Tudo bem.
Faz se ela sentido. É inverno, a Gabi é verão, né?
Então, vamos lá, esse foi o Giro Desinformado, né? Todos devidamente hidratados e informados. Vamos chamar o nosso segundo quadro, é o Você Pauteiro. Roda a vinheta.
No Filhos da Pauta, Você Pauteiro.
E esse é o quadro em que você manda a sua sugestão de pauta para o e-mail vocêpauteiro@gmail.com ou no nosso Instagram, o @filhosdapauta_, e nós trazemos para discussão aqui no programa. Hoje o tema é fascismo. Precisamos falar sobre fascismo, não é mesmo, Gabi?
Precisamos. Na verdade, acho que já tem bastante gente falando nos últimos tempos, mas a gente fica em... Eu acho que antes de a gente falar sobre qualquer assunto, a gente precisa ouvir sobre esse assunto, né? Se não é algo que a gente domina.
Isso.
Eu nunca vi e ouvi tantas pessoas falando sobre o fascismo aqui no Brasil, como nos últimos tempos. É, não sei se vocês também viram as notícias relacionando fascismo com bolsonarismo, fascismo com os 300 do Brasil.
Tem até os próprios 300 do Brasil relacionando o comunismo com o fascismo, né? Então tá uma coisa meio misturada. A gente vê que tem gente que não sabe o que é fascismo.
Exatamente. E aí, essa discussão da internet do que é fascismo, que tem muita gente que não sabe o que é. E também tem gente que acha que sabe o que é e sai postando na internet, assim, como se fosse... um cientista e no final não entende nada, né?
Sim, é. O que vale é aquele conselho de mãe, né? Não fala o que você não sabe, menino.
É, exatamente. E para ajudar a gente a entender também, né, melhor sobre o que é o fascismo e o porquê da gente tá falando tanto nesse assunto nos últimos tempos, hoje a nossa convidada é a professora Cíntia Alves, que é doutora em Ciências Sociais, docente na Universidade Metropolitana de Santos, pesquisadora no NEAMP, Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política da PUC São Paulo, e do IPLURES, Identidades Plurais e Representações Simbólicas da UFABC. Bem-vinda, Cíntia.
Oi, meninos. Muito obrigada pelo convite. Está sendo ótimo escutá-los mais uma vez.
Muito obrigada.
Muito obrigada.
Perfeito.
Sim, eu gostaria de começar com as perguntas e eu queria saber de você quais são as características do fascismo, considerando o seu surgimento e o seu histórico no Brasil.
Bom, como vocês mesmos colocaram na apresentação, há muita confusão, né, sobre o conceito de fascismo. Quanto mais ele é falado, ou seja, quanto mais ele vem à tona, né, se torna pauta, até a Anitta falou dele ultimamente, né?
Sim.
Então, pessoas, tô falando da Anitta porque pessoas que você nunca imaginaria falando sobre o tema, né? Isso, por um lado, é bom, porque visibiliza o tema, mas, por outro lado, causa confusões, né? Porque muita gente, como vocês mesmos colocaram, passa a fazer referência ao termo sem ter a menor ideia, né? Então, antes de tudo, eu queria pensar no histórico do fascismo, né? No histórico tanto do movimento quanto do conceito do fascismo, para a gente entender de onde ele sai e como é que ele chega no Brasil, que foi a questão que você me colocou agora, né? Então, pensando, a gente tem que pensar primeiro primeiro ponto é onde nasce o fascismo, né? Então, o fascismo como movimento, ele vai ser um movimento que nasce na Itália, na primeira parte do século XX. E o que eu acho muito interessante é pensar que a palavra fascismo vem de fátio, que significa um feixe. É um feixe de madeiras, são várias ripas de madeira formando um machado. Então, essa seria a origem da palavra fascismo. E qual é a ideia? Então, aqui um feixe, ele seria uma lógica de força e de união para criar uma lógica de resistência. Então, a partir daí, a gente já tem algumas características relacionadas ao fascismo. Então, resistência, união e força. Então, esses três conceitos vão estar muito relacionados ao movimento fascista, né? Outro ponto importante é pensar, então, que esse símbolo, que é o fátio, esse machado, ele vai ser usado pelo Mussolini quando ele cria o partido dele, né? E nesse momento em que o Mussolini cria o partido dele, vai ser um momento muito complicado para a Itália, porque, na verdade, a Itália ela vai se organizar a partir de 1870, na unificação italiana. E aí, quando a gente fala da unificação italiana, a gente tem que pensar que se organiza politicamente a Itália como um país, mas do ponto de vista ideológico, o conceito de nação fica um pouco falho, né? Então, você organiza a Itália, a Península Italiana, então as séries de cidades-estados, de federações que haviam ali, elas se juntam para a organização do país, que a gente vai conhecer como Itália, do Estado, que a gente vai conhecer como Itália. Mas qual era o grupo de pessoas que tinha ali dentro? Será que essas pessoas, elas se identificavam, elas se organizavam de uma forma com uma lógica de identidade nacional, né? Eu tô chamando essa atenção porque é uma coisa que eu observo muito no movimento brasileiro, né? O quanto o Brasil também tem um pouco de dificuldade de se entender como uma nação. E aí, não só eu, mas como vários sociólogos e cientistas políticos podem falar sobre isso e falaram ao longo do século XX muito melhor que eu, inclusive. Então, a Itália, ela tinha esse pequeno problema de uma lógica de uma deficiência para criar um conceito de nação, então um grupo coeso que se entendesse como italiano, né? E é isso que o Mussolini ele vai prometer. Então ele vai prometer, após a derrota da Primeira Guerra Mundial, então a gente já tem ali também um outro problema importante na Itália, né? Você tem a crise que a Europa vai viver a partir da Primeira Guerra Mundial. Então, a crise econômica junto com essa crise política que também é um fruto ali da unificação italiana e tal. Então, o Mussolini ele vai prometer a volta dos tempos áureos do Império Romano. Nada menos do que isso. A pessoa, né, é importante quando a pessoa ela tem ambições grandes na vida, né? E aí é isso que ele vai prometer para a Itália, junto com o partido dele e tal. Bom, enfim. Então, é dessa forma que nasce o fascismo na Itália. E o Brasil, uma coisa interessante de se pensar é que o Brasil não vai demorar muito a trazer o movimento fascista para cá, né? Então, em 1919, que vai ser publicado o Manifesto Fascista, que seria o início ali do fascismo na Itália, não demora tanto, se a gente pensar que na primeira parte do século XX não havia globalização, não havia a troca de comunicações que a gente tem hoje. Então, o Brasil ele vai importar oficialmente na década de 30, então um pouquinho mais de 10 anos depois. Não é tanto tempo se a gente for pensar que não é a mesma língua, que temos um oceano no meio, né, continentes bem distantes do ponto de vista físico, mas o Brasil ele não vai demorar muito para importar esse movimento, né? Então vai chegar aqui no Brasil junto com a formação da Ação Integralista Brasileira. Mas outra coisa que eu quero chamar a atenção é que, na verdade, as relações entre o Brasil e a Itália, antes mesmo da gente pensar na Ação Integralista Brasileira, já aconteciam no final do século XIX. E aí até a novela já falou disso, né? Sobre o fluxo migratório dos italianos que vêm para o Brasil. A gente não pode esquecer que não vai ser à toa esse fluxo migratório, né? Por que eu tô falando disso? Parece que eu tô falando de alguma coisa que não tem nada a ver. O que, que tem a ver os italianos da novela, da Globo, com isso? Tem a ver que esse fluxo migratório, ele é resposta de uma relação política muito intensa entre a Itália e o Brasil no final do século XIX e início do século XX. Então, não vai vir qualquer... quando o Brasil, ele se interessa em trazer imigrantes para cá, para embranquecer a população, né, para colocar uma mão de obra europeia e tirar aquela mão de obra afrodescendente da escravidão, né, resquício da escravidão. Então, nesse momento, a Itália, ela vai ter sim um interesse em dar vazão a um alto índice demográfico que existe ali. Então, muita gente da Itália vem para o Brasil justamente porque havia uma campanha para que se baixasse um pouco o nível demográfico na Itália, né? E, só que, além disso, tem uma relação política importante, porque o governo da Itália, antes ainda do Mussolini, vai escolher mandar os italianos para o Brasil, e o Brasil vai escolher receber esses italianos, assim como também escolheu receber os japoneses, né? Isso também é uma história que se repete com o Japão. Mas eu estou colocando essas duas, essa informação, para a gente entender que o que acontece na Itália vai refletir no Brasil de uma maneira importante, primeiro porque já havia uma relação política, e segundo porque essa relação política vai fazer com que a gente tenha o estado de São Paulo fortemente influenciado por esse fluxo migratório. E essas pessoas vão vir para cá com posicionamentos políticos, né? Então também vêm os comunistas, vêm os anarquistas e vêm os fascistas para o Brasil, junto com esses fluxos migratórios, né? E a Itália vai ver no Brasil um local interessante também para poder expandir. Aí, quando a gente tem o movimento do Mussolini de remontar esse Império Romano, o Brasil, ele vai ser visto como um local interessante para dar vazão a essa expansão econômica e cultural que era pensada, né, pelo Mussolini. Então, vai ser um projeto tanto do Brasil receber esses italianos, quanto da Itália mandar esses italianos. E antes, então, da ação integralista chegar a se concretizar, a gente já tem um pensamento fascista permeando aqui a política brasileira, né? E aí, o fascismo no Brasil, então, ele vai importar também alguns elementos que são presentes nesse fascismo que a gente chama de um fascismo clássico italiano, né? Que é um fascismo que ele é muito mais movido pela... O que coloca o historiador Robert Paston, é muito mais pensando numa lógica de paixões do que de ideologia. Então, para entender o fascismo, é muito, muito importante pensar o que mobiliza um fascista e não o que pensa um fascista, né? Talvez porque seja um pouco difícil colocar o que pensa um fascista, mas é um grupo de pessoas que são movidas por paixões, né? Então, pela violência, resposta violenta, né? O culto ao militarismo, a ideia de salvar a pátria, então uma salvação da pátria por meio da eliminação de inimigos, né? Mobilização permanente, então não importa, eles talvez levem muito mais a fundo a ideia de que em tempos de paz você arma guerra, né? Em tempos de paz você não descansa. Então, isso é uma lógica militar. Então, a mobilização permanente, né? E aí também a ideia de uma identidade nacional que se organize de maneira agressiva, e a parte de grupos sociais, é muito importante a organização de grupos sociais. E, por fim, a obediência a líderes, né? Então, a encarnação da vontade nacional a partir de um líder. Então, esses elementos todos estavam presentes no fascismo clássico italiano, ali do Mussolini, vão estar presentes na ação integralista brasileira e estão presentes ainda hoje.
Certo. E existe relação entre o fascismo e o capitalismo?
Então, nesse fascismo clássico italiano, que o Mussolini vai começar a se envolver a partir de 22, a ideia era um sistema político que fosse nacionalista, que fosse imperialista, né? Eu acabei de falar para vocês sobre o Império Romano, mas o interessante é que era antiliberal e antidemocrático. E aí, já pensando no liberalismo como um movimento tanto político quanto econômico do final do século XVIII, tal, né? Então, o liberalismo ele não é algo contemporâneo apenas, né? Não é agora do século XX. Então, o fascismo ele nasce como um antiliberal. E se ele é antiliberal, ele, em teoria, não está muito alinhado ao capitalismo, né? Quando a gente tem a organização do movimento fascista no Brasil, pela Ação Integralista Brasileira, também havia uma crítica à economia sendo aberta aos poderes estrangeiros. Naquele momento, no início do século XX, mais especificamente ao mercado londrino, né, e nova-iorquino. E o próprio Plínio Salgado se colocava contra, né, o poder da economia estrangeira, né? Havia, então, uma necessidade de que o Estado uma defesa de que o Estado interviesse na economia, que coordenasse a produção e os objetivos nacionais, né, e que freasse os abusos do capitalismo. Essas eram as ideias já propostas pelo Plínio Salgado, né? O que a gente tem que pensar, em 1930, que é quando nasce o movimento integralista brasileiro, o Brasil ele vivia num período onde as classes médias e altas, né, e os intelectuais, que eram os grupos sociais e econômicos que integravam o integralismo, eles tinham um interesse em investir numa construção do Brasil como um Estado nacional de relevante força. Então, a ideia de proteger a economia nacional, de não se abrir para o mercado estrangeiro, de não se abrir para um mercado sem a intervenção do Estado, tudo isso na década de 30 fazia sentido. Hoje em dia não faz mais sentido. Então, o que eu estou querendo dizer? O fascismo, quando ele nasce ali na sua origem, ele não tem relação com o capitalismo. Porém, o que a gente vê hoje é sim um grande alinhamento entre as pessoas e os grupos de ideologia fascista com um neoliberalismo à la Paulo Guedes, né? Que é o que a gente vê no Brasil principalmente. Então a gente vê um alinhamento. É importante pensar que o fascismo, então, ele vai se adaptar aos tempos atuais, o que é bem complicado, para não dizer perigoso, né? Então ele vai se adaptar. Hoje, inclusive, se a gente pensa no Brasil, um país periférico e que vem diminuindo sua capacidade de diálogo econômico, quanto mais ele se fecha para o mercado estrangeiro, menos ele consegue manter a ideia de um crescimento nacional. Então, se fechar num cenário de globalização é não ter a possibilidade de um crescimento nacional, de um impacto numa economia que seja globalizada, que seja internacional. Então, é importante pensar que no começo, ali na sua origem, o fascismo ele não vai se relacionar com o capitalismo, porém, o que nós vemos hoje é, sim, uma relação bem importante entre os grupos fascistas e um pensamento neoliberal, né? E o que é importante também é pensar que, hoje em dia, a gente tem uma reformulação dos inimigos internos, né? Então, se mantém o nosso inimigo também da década de 30, que era o comunista, né? Só que aí o comunismo, ele também vai ser associado, e aí comunismo, assim, com muitíssimas aspas, né? Porque aí agora qualquer coisa é comunista. Então, auxílio emergencial em pandemia é comunismo. Bolsa Família é comunismo. Eu não consigo entender como é que você dá dinheiro para alguém comprar pode ser considerado comunista, ou é má fé ou é ignorância com relação ao conceito de comunismo.
Sendo que, me corrija se eu estiver errada, mas Até onde eu sei, a gente não teve nenhum sistema comunista.
No mundo, não.
No mundo, não teve. Então...
Não, não teve. O que houve foram governos totalitários, sim. Socialistas, no sentido de que você... de um grande partido governando, sim, né? Não vamos... Antes que comecem, é a União Soviética, antes que comece essa bobajada, né? Ninguém está ignorando que houve governos e estados totalitários de esquerda. Porém, a ideia, do ponto de vista conceitual, seria passar pelo estágio do socialismo para chegar no comunismo. Esta seria a lógica, né? E que não aconteceu, foi isso que você colocou. Nunca chegamos no sentido mundial, né? Nunca se chegou a um Estado comunista. Mas a ideia principal do comunismo é quando você coletiviza os meios de produção. Ou seja, todos somos donos dos meios de produção. Quando os bancos financiam o país para que o país dê um auxílio emergencial para que a pessoa gaste, compre e volte esse dinheiro para o banco, eu não estou vendo coletivização de produção aqui. Eu estou vendo apenas a alimentação do fluxo de capital. Eu estou vendo só o mercado funcionando, a economia funcionando, e quem lucra continua lucrando e acumulando capital, e tudo isso é base do capitalismo. Então, em suas origens, o fascismo ele não tinha uma relação com o capitalismo. Porém, hoje, qualquer coisa que seja fora do que a gente conhece de uma lógica meritocrata, do neoliberalismo agressivo e selvagem, qualquer coisa que esteja um pouco fora disso já é considerado comunismo. Então, a partir disso, a gente tem sim um alinhamento atualmente entre o capitalismo e o fascismo por conta dos movimentos mesmos, porque são duas lógicas que interessam as mesmas pessoas, um fascismo e um neoliberalismo desenfreado.
Perfeito. E, professora Cíntia, como você interpreta a frase "o fascismo é uma cadela que está sempre no cio", de Bertolt Brecht?
Então, essa frase, né, ela aparece em um monte de lugar, né? E aí, é importante a gente pensar de onde vem essa frase, né? Onde o Brecht vai usar essa frase? Ele vai usar numa peça chamada A Resistível Ascensão, de Arturo Uy, que é uma paródia que o Brecht, dramaturgo alemão, né? Alemão que viveu ali a ascensão do nazismo, a Segunda Guerra Mundial, o Hitler... Então, o Brecht ele vai escrever em 1941 essa peça, que é uma paródia ao Hitler, justamente. E na peça, ele fala o seguinte: nunca devemos clamar vitória sobre o cão bastardo, pois a cadela que pariu entrou no cio novamente. Essa é a frase. E, a partir daí, é que eu consigo interpretar essa frase, porque ela deslocada, inclusive, muitos colocaram o Brecht como machista, a ideia sexista, porque a cadela que está no cio, relaciona... Então, algumas confusões eu já vi relacionando essa frase, né? Mas o que a gente tem que pensar é, primeiro, o Brecht era um dramaturgo de orientação ideológica marxista, então claramente de esquerda, alemão, né? E que vai viver ali, então, a Segunda Guerra Mundial. E aí, o que, que ele coloca? Que a gente não deve achar que venceu o fascismo. A gente nunca deve imaginar que o fascismo morreu. Que mesmo quando se vence numa guerra, o fascismo, ele não morre. Porque ele sempre pode renascer, né? E aí isso demanda claramente a lógica do próprio fascismo, né? De uma mobilização constante, do uso da identidade nacional de forma agressiva. Então, essa frase do Brecht, eu entendo como algo que... todos que se consideram antifascistas deveriam ter atenção, né? Por mais que não sejam de orientação marxista e tal, mas que não se pode clamar vitória contra o fascismo, né? Não se pode acreditar que o fascismo morreu. Essa é a grande falha, né? Acreditar que o fascismo morreu é deixar o terreno fértil ali para ele renascer. E nesse sentido... Eu entendo a frase do Brecht, pensando que a cadela, ela sempre está no cio, ela sempre pode dar vida a novos fascistas, né?
É, o Grupo Os 300 do Brasil é um grupo fascista?
Bom, eu, para responder isso, eu preciso pensar, porque eu não faço parte desse grupo, né? Eu até diria graças a Deus, porque tenho que agradecer alguém por não fazer parte desse grupo. É, né? Mas, então, para responder essa pergunta, é importante pensar no que eles dizem sobre eles mesmos, né? Vamos usar o nosso conceito de lugar de fala, né? Eu não tenho lugar de fala para falar deles, né? Então, pensando em quem são os 300, o que eles dizem sobre eles mesmos, eles dizem que eles querem exterminar a esquerda, ou seja, a impossibilidade de conviver com o diferente. Eles precisam exterminar, não há diálogo. Opa, isso já me parece um pouco fascista, quando a gente não quer diálogo, a gente não tem como conviver, né? É, o diferente é incômodo, né? Outra coisa, tomar o poder para o povo. Então, você toma o poder porque eles consideram seu povo, que eu também não tenho muito claro qual é a ideia deles de povo, mas eu também não vou entrar nesse mérito, porque talvez nem eles saibam. O que me chama a atenção é, primeiro, a ideia de extermínio, segundo, a ideia de tomar o poder, né? É, outra coisa que eles colocam é que eles querem recuperar a soberania nacional e buscar a independência econômica da China. Então, essa lógica de nação, de independência econômica do Brasil com relação a um inimigo, né? Outra coisa que eles dizem, e isso tudo eu tô falando a partir de entrevista deles mesmos, tá? Então, não tô inventando nada, não. É aquela senhora que é a líder deles, que inclusive era de extrema esquerda, igual o Mussolini também já foi de extrema esquerda antes de ir para... Só que claramente ela tem muito menos glamour e inteligência que Mussolini. Mas eu tô só pegando frases dela mesma, né? É, outra coisa que ela coloca é que é importante para os 300 combater o totalitarismo da esquerda e os mecanismos de corrupção da classe política tradicional. Tudo isso estava na base também da ideia da ação integralista brasileira. Então, pensando nisso e pensando que eles se consideram soldados, que eles falam em guerra e o caráter paramilitar do movimento deles, por associação, né? Então, se a gente pensa por associação, me parece que os 300 é um grupo fascista. A gente ainda pode pensar na questão estética, né? Nas roupichas que eles usam, nas tochas, nos gritos, movimento de mãozinha, nananã. Tudo isso, assim, não me parece estar vinculado, por exemplo, ao movimento hippie, né? O movimento pacifista, assim, coisas desse... Não me parece. Me parece, sim, sendo bem irônica, que eles se relacionam tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista da mobilização, do que os mobiliza aí, voltando para o conceito de como pensar o fascismo, o que os apaixona do ponto de vista da movimentação é muito mais alinhado, é sim alinhado ao fascismo.
Certo. Bom, você já falou bastante sobre o integralismo, né, que era a pergunta que eu ia fazer, mas vou contextualizar para quem está ouvindo. Em 1930, quando o Plínio Salgado era deputado estadual de São Paulo, ele visitou a Itália. E aí ele teve contato próximo com o regime fascista do Mussolini, né? Ele viu tudo que estava acontecendo lá. E quando ele retornou ao Brasil, ele voltou convencido de que aquele sistema de governo era a solução para todos os problemas do país. E isso aconteceu logo em seguida da crise da crise de 29, né? Da crise da Bolsa de Valores. E agora a gente está passando por uma crise econômica, né? Econômica, política, de saúde, mas, sobretudo, econômica. É uma coincidência o fascismo, essa ideia de fascismo retornar durante uma crise econômica, ou esses fatos se relacionam de alguma forma?
Não, os fatos se relacionam, mas o que a gente tem pensado muito dentro das ciências sociais, dentro das ciências políticas, da sociologia, o fascismo nunca foi, né, embora. Então, não é que ele volta. A gente nunca esteve livre dele. pensando como surge, né, se a gente for pensar no surgimento ali da ação integralista brasileira, quando ele surge, a ideia, como eu coloquei, né, é pensar tanto numa relação do Brasil com a Itália, sim, tanto que, eu não sei se vocês sabem, mas em 1931, quando começa a se pensar na formação da AIB, é enviado para Roma as primeiras notas sobre a formação do AIB. Então, é pedido, sim, um apoio do governo italiano. Então, não é uma simples, inspiração política. Não, há um interesse de apoio, sim, né? E a Itália, ela vai apoiar a partir de 1936. Vai apoiar porque a Itália vai observar aqui no Brasil, junto com a AIB, porque o AIB vai crescer muito, né, em 1936. A partir de 1936, há dados que falam de 600 mil integrantes e há dados que falam de 1 milhão de integrantes, né? Então, é bastante gente. E isso vai ser visto como um terreno fértil para o movimento fascista desenvolver no Brasil. Com relação à crise econômica, que foi o que você perguntou agora, né? Novamente, uma lógica de crescimento da nação, de reconstrução da nação. Isso vai acontecer tanto na Itália, naquele momento, né, no pós-Primeira Guerra Mundial, quanto no Brasil, também relacionado, sim, a depressão mundial que vai acontecer por conta da quebra da Bolsa, como você mesma colocou. Mas o Brasil também tinha umas outras coisas interessantes, né, naquele momento, como, por exemplo, o movimento integralista, ele vai se colocar como um movimento que pensava na crise econômica, mas também numa crise política, porque, segundo eles, havia muita corrupção oligárquica. Olha que coisa mais de vanguarda, né? Falar contra a corrupção. E também contra o materialismo e a insensibilidade do Estado liberal, né? Então, todos os pontos que o AIB colocava levam, sim, a pensar numa solução para a crise econômica, né? Então, vender ou propor ou prometer para a população uma crise econômica a partir de posicionamentos sociais e morais, etc. O que eu gostaria de chamar a atenção, então, tem uma coincidência ou uma repetição, né, entre aquele movimento que vai emergir ou vai ganhar força, tanto na Itália quanto no Brasil, num momento de crise. Porém, no Brasil, como há de ser, né, a gente tem peculiaridades, né? Então, não é simplesmente uma cópia, e eu acho que é importante colocar isso. Então, no Brasil, o AIB, ele vai ver uma expansão do ateísmo ou de movimentos internacionais como algo que pode representar uma morte de um movimento social ou de um corpo social brasileiro. Então, pro AIB, era importantíssimo que houvesse uma salvação da nação a partir das bases da família, a partir das bases de Deus, a partir das bases do Estado. Então, não é à toa que os integralistas, eles tinham como lema Deus, Pátria e Família. Então, isso é uma característica fundamental para a gente entender também como o fascismo no Brasil vai se desenvolver, né? Baseado nesse tripé, Deus, Pátria e Família. Então, esse caráter muito cristão e muito da moralidade familiar, né, da família heteronormativa, branca, blá, 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 enfim, classe média e tal, tudo isso vai ser a base do fascismo no Brasil.
Qualquer semelhança, show, né?
Então, agora, eu tenho até uma pergunta sobre as semelhanças, né? Que você falou agora nessa última resposta sobre corrupção, dificuldade de reconhecimento, como a nação, né? A crise econômica, família, Deus, eram alguns pilares que o AIB tinha comparado com o fascismo na década de 30. Eu queria saber se tem como também traçar semelhanças com o momento atual que nós vivemos, com o movimento que surgiu na Itália.
Então, na verdade, eu não sei se eu traçaria, eu não sei se eu perguntaria sobre as semelhanças. A minha pergunta é quais as diferenças? Porque, pensando numa linha histórica, a ação integralista, ela vai tentar ali um golpe, né, no governo Vargas, e vai ser diluída, né? Então, pensando historicamente, vai ser isso que vai acontecer. Só que vai acontecer do ponto de vista oficial, né? Do ponto de vista não oficial, aqueles que eram as bases do AIB, da Ação Integralista Brasileira, eles vão fazer parte do Partido da Arena, que vai ser a base da nossa ditadura. E quando o Arena ele se desfaz, outros vários partidos que estão hoje, como o PMDB, como sei lá, o PSD, enfim, vão fazer... Então, vários outros partidos vão nascer do Arena. E aí, a minha leitura é que há uma continuidade, não uma ruptura, não uma quebra. Então, a minha impressão é que desde de 1932, quando começa o movimento fascista no Brasil, por meio da Ação Integralista Brasileira, a gente não sai disso, mesmo nas bases políticas nacionais. E aí, o que dirá, então, nas bases sociais? Isso nem... Né, acho que a gente pode estender para várias outras leituras. Além disso, a gente mudou socialmente, né, que é isso que eu estou colocando. Será que a gente mudou? Então, será que a gente deixa de ser um grupo social, um conglomerado de grupos sociais que são guiados por Deus, por uma lógica católica, cristã? E eu não estou falando contra a igreja, não é essa a minha questão. A minha questão é, será que então a gente vai ter uma... interessante mesmo? Ou será que a gente cortou a ideia de que a política e religião se relacionam? Porque agora as pessoas ficam aí com medo da bancada evangélica, não que eu não tenha medo, eu morro de medo deles, mas medo mesmo, tipo, eles têm medo de comunista, eu tenho medo de bancada evangélica. Mas... aí, agora a política, agora a religião se mete na política. Não, se a gente está vendo uma organização que fala Deus, Pátria e Família, dentro de um movimento político que tem esse lema, né? Deus, Pátria e Família, quando é que não houve relação entre a igreja e a política? Então, em que momento a gente pensou diferente a política? Em que momento a nossa sociedade ela passa a ser mais... prezar mais pelo diálogo e menos pela exterminação do inimigo? Em que momento a gente muda? Então, eu, na verdade, não é que eu consiga traçar de semelhanças, eu simplesmente não consigo ver a ruptura. Não sei se eu te respondi. Eu não consigo ver nenhuma mudança. Então, nós temos quase 100 anos, né, pensando de 1930 agora a 2020, eu não vejo uma mudança nesses últimos 90 anos, do ponto de vista político, do ponto de vista social.
Professora Cíntia, a partir da sua perspectiva, como se combate o fascismo?
Então, né, é ético bater num fascista? Eu tenho um livro, que fala assim, devemos ser... Tem um livro que fala isso. Não é um livro brasileiro, não. Mas é que a ideia de combater o fascismo também me soa um pouco fascista, pra falar bem a verdade. Porque não que eu acho que... Também não sou da opinião de que dá pra dialogar, né? Porque é isso, você não tem como dialogar com uma pessoa que não vai dialogar, que não sabe o que é diálogo, com uma pessoa que as bases da sua orientação são violentas, né? Então, é isso tudo que eu estava falando. Então, é claro, não estou falando que exista uma possibilidade de diálogo, mas acho que os dois pontos principais é pensar, primeiro, nunca subestimar o fascismo. Então, ele não morreu e ele não vai morrer. Sinto muito, não vai morrer. Agora, dá para limitar o poder dele ou dá para diminuir a expansão dele? De que maneira? Eu vejo como manter, primeiro, a democracia sempre viva E mais do que a democracia viva no sentido de que lá vota, não sei o quê, as pessoas têm que entender que a democracia, ela preza pelas liberdades individuais. Enquanto as pessoas, elas não pensam o que tem de bom a democracia, então, se a democracia ela passa a ser vista como um bem descartável, abre possibilidade de uma ascensão, de um fortalecimento do fascismo, que é o que a gente tem visto hoje. Então, e aqui eu não estou colocando a questão da direita ou da esquerda, porque você tem pessoas mais conservadoras que ainda assim são a favor da liberdade e da democracia, e pessoas mais de esquerda que também vão ser a favor da liberdade e da democracia. Mas o grupo, quando uma pessoa é fascista, a democracia ela não tem mais espaço. Então, na minha visão, enquanto as pessoas elas não conseguem entender o que é a democracia e o quanto é possível ser livre e ser individual, e inclusive pensando nos moldes neoliberalistas, crescer do ponto de vista econômico e ter mérito e lucro. Tudo. Então, enquanto as pessoas não entendem que a democracia é o melhor espaço para isso, elas vão ficar buscando saídas que alimentem o desejo interno delas de violência, de salvação da pátria. Salvação é uma ideia muito religiosa, né? Então, eu entendo, basicamente, não subestimar o fascismo, manter vivo o que é a democracia e quais são os pontos fundamentais da democracia, os pontos fortes da democracia e, por último, não esvaziar, e eu acho que esse ponto fundamental, não esvaziar a população do ponto de vista ideológico. Porque o fascismo, ele se nutre de um vazio ideológico. Não se pode tratar a população como um gado e rebanho, que é o que o governo brasileiro, assim, todos os governos, a política brasileira faz. Então, o povo brasileiro, ele é entendido como mão de obra barata e que de 4 em 4 anos vai votar para um tipo de governo. Ponto. Não tem mais nenhum tipo de investimento do ponto de vista da educação mesmo, da arte, da política, nada disso. E quando não tem um pensamento ideológico, quando as pessoas não têm motivações políticas, quando as pessoas não conseguem entender as causas e consequências dos seus atos, quando elas acham que é só sair na rua para gritar, e porque eu quero abaixo a isso, abaixo aquilo, enquanto elas não conseguem entender o que significa um movimento político, ou enquanto as pessoas não entenderem que política não é xingamento, palavrão, coisas desse tipo, coisa ruim, né? Quando não parar de pensar que partido político, e eu não estou defendendo partido político, eu não tenho nenhuma filiação, nunca vou ter, não, muito obrigada, mas enquanto houver a demonização desses setores, político, partidário, etc., as pessoas elas vão continuar procurando uma salvação. E quando se procura uma salvação, é de uma maneira ignorante, no sentido de ignorar mesmo. Então, eu jogo para o outro, eu não ajo, eu não tenho capacidade de agir, né? Esse mais ou menos é o entendimento da população hoje em dia. Eu não tenho capacidade de promover a ação. Né? Aí você junta 30, que se consideram 300, eu vejo um problema matemático aqui, mas tudo bem. Pois é, e olha que eu sou das humanas, né? Mas eu vejo um problema matemático. Mas, então, não tem propostas de mudança, é simplesmente o sim porque sim, não porque não. É um bando de criança mimada, né? Manhã vem aqui porque eu não estou gostando disso. Então, e tudo isso é você esvaziar a população de conteúdo ideológico, é esvaziar a população de responsabilidade das suas ações, é tratar a população como um gado em rebanho. Então, eu entendo que o fascismo, enquanto no Brasil, enquanto se tiver uma falta de uma política educacional que não só ensine a pessoa a ser mão de obra, só curso técnico, enquanto as pessoas não aprenderem a pensar, aprenderem história minimamente, geografia, para não achar que o Nordeste é influenciado pelo inverno, né? Essas coisas assim, terra plana, enfim. enfim, essas coisas que dizem que acontecem, eu nunca vi. Mas é, enquanto isso acontecer, a gente está à mercê, a gente está novamente nesse território, nesse terreno propício para que o fascismo ele ganhe força novamente. Ele não vai morrer, né? Não tem como morrer, mas o que é importante é que ele não ganhe força. É importante que ele seja visto do jeito que ele é, patético.
Já dizia o Cazuza, né? Ideologia, eu quero uma pra viver.
Pois é, nem tava pensando no tio, mas... No tio Cazuza, mas é. Mas eu acho que o meu inconsciente deve estar pensando.
Sensacional.
É... Cíntia, para finalizar, nós temos a seguinte pergunta. Quais conteúdos você recomendaria para quem quer entender mais sobre o fascismo?
Então, o fascismo ele tem algumas partes muito estudadas, algumas partes menos estudadas e tal. Para quem gosta de ler, eu sugeriria alguns livros. Então, para quem gosta de uma escrita mais jornalística, O que é o fascismo e outros ensaios do George Orwell é interessante. Para quem quer ir mais a fundo, quem é mais das leituras das ciências sociais, ciências políticas, filosofia, As Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, também é uma leitura importante. Para quem quer pensar do ponto de vista psicanalítico, tem um livro chamado A Psicologia das Massas do Fascismo, do Reich, que também pode ser uma saída interessante. Além disso, do ponto de vista histórico, a gente tem o livro As Origens do Fascismo, do Robert Peris, que é uma boa possibilidade. E, por último, do Primo Levi, É Isto um Homem? É uma pergunta, né? É Isto um Homem? O título é uma pergunta. Que também é um cara que viveu ali os horrores, né, do Holocausto. Então, é interessante também pensar nessa leitura de dentro. Para quem não quer ler e quer assistir filme, então também temos algumas possibilidades, né? O Ele Está de Volta, que é um filme que está disponível no Netflix, um filme contemporâneo, já com uma produção, né, mais contemporânea, então para quem está interessado em filme. Outro filme que é um clichê, mas eu acho fundamental, é A Onda. Tem aí a refilmagem de 2008. Tem um filme um pouco mais antigo e um pouco mais fora do circuito, que é A Outra História Americana, que é também interessante. E, por último, acho que é fundamental, um documentário que, se eu não me engano, está disponível no Netflix, que chama Campos de Concentração Nazistas, que é um documentário com imagens dos campos de concentração, porque eu acho que um choque de realidade é importante e não faz falta e não faz mal para ninguém, né? Então eu indicaria essas possibilidades.
Alguém quer fazer mais alguma pergunta para Cíntia?
Eu não tenho. Eu acho que foi bem completo, redondo.
Sim.
Então vou agradecer a participação da Cíntia, a contribuição com essa aula aqui sobre o fascismo. Sim. E eu gostaria de lembrar os nossos ouvintes de seguir a gente no Instagram, @filhosdapauta_, para ver os conteúdos que a gente compartilha por lá. A gente está começando agora, então tem pouca coisa, mas a gente pretende dar alguns spoilers de programas, compartilhar algumas notícias bizarras e coisas do tipo. Além de informações dos nossos entrevistados, né? E você pode mandar a sua sugestão de pauta também por lá ou pelo e-mail vocêpauteiro@gmail.com. É isso, gente. Mais um programa chegando ao final. Tchau, galera.
Então é isso. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, galera.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Filhos da Pauta, sua dose semanal de debate e humor.